E aí quando você vai lá nessa carta de... No livro, né, de Coríntios, aí você percebe assim que cada capítulo, né, e a gente dividiu em capítulo, né, mas aquilo ali é uma carta corrida, parece que Paulo precisa estar fazendo uma correção lá com a igreja. E um, ele está falando lá sobre ordem do culto, porque eles faziam uma bagunça na ordem do culto. Em outro lá, eles estão falando sobre dons espirituais, e a igreja também fazia confusão na hora dos dons espirituais, na ordem do culto. Fala sobre marido e mulher, porque também tinha problema dentro da igreja, como os homens tratavam as mulheres, como as mulheres tratavam os maridos, qual era o papel da mulher na igreja. Fazem até confusão sobre a ceia. Ele tem que parar e escrever sobre a ceia. Ele fala assim, vocês, quando vão fazer a ceia do Senhor... Acho que vocês fazem tudo assim meio que desorganizado, porque enquanto tem um comendo pão, o outro já está bebendo vinho, e aí quando o outro chegou já acabou o pão e o vinho, não tem mais para ele tomar, e aí já tem gente embriagada. Ele fala, imagina isso, né, do vinho da ceia. Então esse é o contexto que ele está falando para essa igreja de Coríntios. Né? Por isso que ele fala assim, eu não consigo escrever aqui para vocês coisas mais sólidas, porque vocês ainda estão precisando do leite, estão precisando desse alimento inicial. Né? E então, por isso, assim, gente, que é tão importante, e disso que eu quero falar essa manhã, da gente estar lendo a palavra com os óculos, com a visão da graça, de Cristo na cruz, já crucificado, o Espírito Santo já em nós, uma nova aliança feita, e agora você começa a olhar a palavra, e aí você vai lá, por exemplo, nesse mesmo texto de 1 Coríntios, e aí você, quando começa a ler, você vai entender que ele fala ali assim, tem pessoas tomando a ceia indignamente. Aí, a gente vê que tem igrejas, tem lugares que falam assim, não, você não pode tomar ceia se você tiver assim, se você tiver pecado ontem, se você tiver errado, se você... Você não pode, porque você estará tomando a ceia indignamente. Mas quando você para ler o texto, você está entendendo que ele está falando para pessoas que estão fazendo uma bagunça no culto, que estão se embriagando durante a ceia. E aí você começa a entender, gente, a ceia é para todo mundo. Né? Jesus estava tomando a ceia, né? A última ceia, com os seus discípulos. Né? E ele fala, esse é o cálice aqui, é o meu sangue que é dado em benefício de muitos para a remoção dos pecados. É para todo mundo. Judas, que viria traí-lo, estava ali junto e estava tomando a ceia e estava partilhando. Então, por que hoje a gente não toma ceia? Por que que hoje, às vezes, a gente não participa? Porque a gente fica pensando, lembrando, muitas vezes, aquilo que a gente fez, que a gente deixou de fazer, e aí a gente se afasta daquilo que Deus tem para a gente. Pessoal, eu vou precisar que vocês deem amém, deem glória a Deus, participem comigo, tá? Eu fiz algumas pregações aqui muito sobre fé e voltei agora nesses últimos, acho que 2 meses, a ler e a falar muito sobre graça, sabe? E assim, tem muita coisa bacana para a gente falar na Bíblia, tem muitas passagens, mas assim, graça e fé são assim o nosso fundamento, o nosso alicerce. E tem gente que quer dizer que fé e graça é o leite. Não, é o contrário. Graça e fé são o alimento sólido. São o alimento que a gente precisa no dia a dia. Por isso que quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente tem que começar a ler as cartas mesmo de Paulo, os evangelhos de João, o Novo Testamento, porque a gente vai conhecer a palavra de Deus na perspectiva da nova aliança. A nova aliança que Cristo faz com a gente, com o seu povo. Se você começa no Velho Testamento, você não entende, porque ali funcionava uma antiga aliança. A aliança que foi lá combinada com Abraão. Você tem que pegar, ler, reler, estudar o Novo Testamento, as cartas. E por isso que Hebreus, Efésios, entendeu? Gálatas é tão importante para você criar entendimento de quem você é, da sua nova identidade em Cristo, do que Cristo fez na cruz, do nosso novo nascimento, a nossa nova natureza, porque aí quando você depois for lá no Velho Testamento, você começa a olhar o Velho Testamento através dessas lentes. E você não... Obrigado. E não faz mais, às vezes, confusão. Pô, mas por que que aqui no Velho Testamento acontecia assim? E aí você vai entender lá no Novo Testamento. O Velho Testamento continha sombras, tipos, símbolos que remetem ao Novo Testamento. Então, quando você estuda o Novo Testamento, ele abre para você o Velho Testamento. O Novo Testamento revela os segredos do Velho Testamento. Essa é a lente da graça. É assim que a gente tem que ler, assim que a gente tem que crescer. Gente, todo o Velho Testamento culmina, é como se fosse um filme, né? E no filme a gente tem uma introdução, a gente tem um meio, né? E a gente vai chegando num clímax, né? Qual que é o clímax da Bíblia? É a cruz de Cristo. É ali que todo o Velho Testamento se resume. É ali na cruz de Cristo que a gente vai filtrar tudo aquilo que a gente está lendo. Ali é iniciada uma nova aliança e a gente vai ler isso. Eu vou pedir para você abrir aí em Hebreus, a gente vai projetar aqui, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11. Ele fala assim, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse sacerdote, está falando de Jesus agora, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Fala para a pessoa que está do seu lado. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Gente, essa é a tônica da nova aliança. Dos seus pecados, dos seus erros, do que você fez errado, do seu passado, a partir do momento da cruz, que você reconhece a obra de Cristo na cruz, ele fala, eu não me lembro mais. Deus está falando que ele não se lembra. O problema é que às vezes a gente, muitas vezes a gente não quer esquecer. A gente não quer deixar para trás. E por isso que o tema dessa pregação é seja livre do seu passado. Amém. Deixe esse passado ruim para trás. Amém. E a gente vai falar por quê. Olha só. Onde esses pecados foram perdoados no versículo 18? Não há mais necessidade de sacrifício por eles. Cara, quando a gente entende que o que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás, na cruz, foi um só sacrifício. Antigamente, o povo judeu tinha que prestar sacrifício todos os anos. Todos os anos o povo judeu chegava e todos nós falhos, todos pecamos, o povo judeu tinha que fazer o quê? Levar cordeiros, levar aves para sacrifício, para quê? Perdoar os pecados. Só que logo depois tinha que fazer de novo, tinha que fazer de novo, né? Todo ano, dia após dia, todo sacerdote precisava fazer esse dever religioso, que nunca podiam remover os pecados. A Bíblia ainda fala, esses sacrifícios não podiam remover o pecado. Era simplesmente assim para aplacar, né, a ira daquilo que ainda viria. Porque nessa época ainda não tinha sido revelado a obra perfeita de Jesus. Toda vez eles precisavam fazer a mesma coisa e ainda assim não removia pecado. E então vem Jesus, o próprio Filho de Deus, e ele demonstra o amor dele dessa maneira, de que a justiça dele foi satisfeita em um ato de obediência do seu filho Jesus. Quando ele entra na cruz, quando ele é preso na cruz, todos os pecados da humanidade são lançados sobre ele. Ele fala isso, todos os pecados caíram sobre ele. Jesus sente esse peso, né? Chega um momento que ele fala assim, Pai, se possível, afasta de mim, né, esse cálice, porque todo aquele peso, imagina assim, tudo que é errado, todo pecado, tudo aquilo que vem desde Adão, desde o homem inicial, desde o desvio inicial, todas as iniquidades caíram sobre ele. Ele pega isso tudo para ele. Gente, olha só, quando ele faz isso naquele momento, ele faz pelos pecados que já tinham ocorrido, ele faz pelo hoje, e ele faz pelos pecados que ainda vão acontecer. Aquilo que você ainda fizer de errado, ele já pagou. Aquilo que a gente ainda... Porque para Deus não existe o tempo cronológico como a gente está. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Então ele consegue ver a minha vida inteira, do dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer. E ele consegue falar assim, todos os seus pecados foram lançados sobre Cristo. E quando Cristo está lá na cruz, recebe todos esses pecados não consomem ele. Se você olhar, quem já leu, lá em Elias, tem uma hora que eles fazem tem os profetas de Baal, e ele está sendo ali ameaçado de morte, e aí ele chega, pede para fazer um altar com pedras, e depois pede para jogar água em cima do altar, né, e deixar bem molhado, para mostrar assim, que realmente aquilo ali é impossível, e aí ele ora a Deus sobre esse sacrifício, e desce fogo do céu, e consome pedra, água, tudo que estava ali, some tudo. Aquele sacrifício foi consumido. Agora Jesus, ele recebe toda a iniquidade do mundo, recebe sobre ele, sente aquilo, mas ele não morre. Antes ainda dele morrer, ele fala. O que que ele fala, gente? Tetelestai. Né? Ele fala assim, está consumado, está pago. Gente, assim, está pago é o quê? Os pecados, nossos pecados, as nossas iniquidades estão pagas. Estão pagas. Elas não podem voltar mais para correr atrás de você. Elas não têm que voltar mais para te segurar. Como o Guto estava aqui falando de manhã, né? O diabo, é o diabo que vem trazer para você acusação, porque Deus já falou que ele não lembra mais do seu pecado. Então, quando você começar a ouvir acusação pelo seu pecado, pelo que você fez lá atrás, se você já passou pela cruz com Cristo, você fala, diabo, se cala, sai para lá. Eu sou justiça de Deus. A justiça de Deus foi aplicada em mim. Você não tem que ficar mais ouvindo, você não tem que ficar mais preso nesse passado. No Código Penal, meu pai está aqui, é advogado, quem for advogado pode me corrigir se eu estiver falando errado. Existe uma lei que quando alguém é condenado por um crime, esse crime só pode ser julgado, condenado uma vez. Tá? Tá escrito assim, um dos princípios, tirei da internet, tá, gente? Um dos princípios fundamentais do direito penal nacional e internacional é o princípio da vedação à dupla incriminação, ou princípio nobis in idem. Tal princípio proíbe que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta. Por que que eu estou te falando isso? Você está me entendendo? Jesus já foi processado, julgado e condenado pelos seus pecados. Ele pagou pelos nossos pecados, de maneira que você não precisa pagar mais. A gente não precisa pagar mais, você não precisa mais prestar sacrifícios para Deus. Você não precisa mais prestar sacrifícios, entendeu? Para que o seu pecado que aconteceu seja esquecido. Você não precisa mais subir a escadaria da Penha de joelho, você não precisa mais fazer uma procissão aparecida, a não ser que você queira conhecer lá a igreja. Mas você não precisa fazer nada com o seu esforço, com o seu braço, porque Jesus já fez 100% dessa obra na cruz. Quando ele termina, ele fala, está consumado, está terminado, está encerrado, não tem mais o que ser pago, ninguém mais pode ser culpado por isso. Rafael, mas os meus pecados que eu ainda vou cometer, é os seus pecados que você vai cometer. Ele já pagou. Na verdade, quando a gente fica ressuscitando, remoendo, trazendo a memória, trazendo, mas o que, que mais eu preciso fazer para Deus? Por que, que eu não tomo a ceia? Porque eu ainda estou com pecado, eu cometi, eu fiz. Você está desqualificando, a gente está reduzindo, diminuindo o que ele fez na cruz. Porque se ele fala que ele fez por inteiro, se ele pagou por inteiro, se ele pagou tudo, eu não tenho que pagar mais nada. Por isso que é graça. Porque é assim, é imerecido. A gente não tem parte nenhuma nesse processo. Você não tem esforço que você possa fazer, não tem sacrifício, não tem abnegação, jejum, horas de oração que você possa fazer que vai remover pecado de você. O pecado foi removido por Cristo na cruz. Os nossos pecados foram lançados sobre ele e removidos na cruz. Abre aí em Romanos 5, a gente vai colocar aqui 18 e 19. Fala assim, consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens. Assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Um só ato de justiça. A gente não tem justiça aqui. A justiça é toda dele. Você entende isso? A justiça foi toda dele na cruz. Porque como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que que a gente é hoje? Justo. Fala para a pessoa do seu lado, você é justo. Não pelo que você é, não pelo que você faz, porque se você erra muito, erra pouco, mas pela justiça que ele pagou na cruz. A justiça plena, a justiça total, ele pagou por tudo, para que hoje você pudesse ser chamado de justo, e não só justo, para que você pudesse ser chamado de filho. A gente só entra nessa família, a gente só recebe essa filiação, porque ele comprou isso, com o sangue dele. Virando o capítulo, quem está aí na Bíblia de papel, em Romanos 6, no versículo 6, ele continua, né, lá em Romanos. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, quando a gente olha para Cristo, reconhece a salvação, aceita o sacrifício dele, aquilo que ele fez para a gente na cruz, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Aquilo que aconteceu com ele, a crucificação do nosso velho homem, vale para a gente. para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Hoje a gente peca, mas a gente não é mais escravo do pecado. Você não precisa... Em nós, essa natureza pecaminosa que vem desde Adão, ela foi morta, ela foi retirada e foi colocada a natureza do próprio Deus. Deus, sabe, colocou dentro da gente o Espírito Santo dele. Coloca esse Espírito novo, que agora você não é mais escravo do pecado. Você está entendendo isso? Você agora não precisa mais obedecer os desejos da carne, né? A concupiscência dos olhos, aquele negócio de você, sabe, não consigo me segurar, os maus hábitos, né? Como o Guto falou de manhã, as conversas improdutivas, porque da boca, a boca fala do que o coração está cheio, então a gente se enche com a palavra de Deus e com coisas boas, e é isso que a gente fala. Porque, versículo 10, morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Amém. Vivendo, vive para Deus. Eu estou assim, repetindo, e Romanos vai fazer isso, Paulo vai fazer isso, porque para que fique bem claro, que ele morreu pelos seus pecados de uma vez por todas. É para entrar mesmo em você, assim, você, sabe, não esquecer. Entendeu? Tem que ficar claro para a gente. Porque o diabo, ele vem acusar. O diabo vem jogar a gente para baixo e com isso, ele o quê? Ele quer te afastar de Deus. Novamente, o Guto estava falando aqui de manhã, o diabo não pode mais desfazer o que Cristo fez na cruz. Está feito, está pago, a justiça está feita, mas ele pode te enganar. Ele pode falar que você não merece. Ele pode falar que você está em pecado, que você está no erro, que você... não é digno. Nessa hora você tem que falar o quê? Eu sou justiça de Deus. Não é pelos meus méritos. É por Ele. É pelo que Ele fez. Não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Ele fez. Amém? Semana passada no trabalho, teve uma situação que eu vou falar aqui para vocês. A gente tinha que fazer uma pesquisa de clima da empresa, né? Uma vez por ano a gente tem que falar como que está o ambiente de trabalho, as relações entre os vários setores. Eu trabalho em uma empresa muito grande, então tem uma pesquisa de clima grande, assim, deve ser umas 30 perguntas, e a gente avalia vários aspectos da empresa para entender se está tudo bem. E aí está chegando no final, na data limite, para a gente ter que... para fechar os resultados. E aí eles... Olha, todo mundo tem que fazer, 100% das pessoas tem que fazer, que a gente tem que ouvir todo mundo, e está certo. A semana passada, aí o meu chefe, a gente estava numa reunião, eu e tinha mais gente que trabalhava comigo, e aí ele chegou assim, pá, você já fez a pesquisa de clima? E aí falou para um funcionário meu, o funcionário meu falou assim, ah, doutor, eu não fiz, confesso que eu não fiz e... Ele, tá bom, você vai fazer agora. Aí perguntou para outra, o cara, não, eu já fiz. Aí quando ele estava indo embora, ele virou assim, Rafael, você já fez, né? Gente, eu não pensei duas vezes, eu falei, eu fiz. Mas eu não tinha feito. Eu estou confessando para vocês aqui de púlpito que eu menti ali na sala de reunião. Gente, ninguém sabia, ninguém ficou sabendo. Mas assim, na hora que eu falei assim... Meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu estou mentindo? Qual a vergonha de estar falando que eu não fiz? Ele vai falar no máximo, pô, você tem que dar exemplo aqui com a tua turma, aqui, você, com o seu pessoal, vai lá e faz. Mas, assim, na hora eu fiquei, não, eu preciso dar o exemplo e dizer que eu já fiz. E fiz. E falei aquilo. E depois eu fiquei assim, caramba, Deus, isso não sou eu. O que que a sua palavra fala para mim? A Bíblia... Porque nesse momento você pode fazer duas coisas. Você pode se distanciar de Deus e falar, cara, olha só, viu? Não mereço nada. Eu sou miserável, entendeu? Pô, como é que eu vou estar lá na igreja amanhã falando, liderando, dirigindo, trabalhando aqui na recepção, qualquer coisa? Mas, cara, eu toda hora vacilo, eu toda hora erro. Sabe? Você pode fazer isso. E sabe o que que... a lei traz para você? Afastamento de Deus. A lei te afasta, porque você olha para onde? Para você mesmo. Eu olho para o meu umbigo e falo assim, cara, em mim não tem nada bom, nada, eu tenho, sei lá, 30 anos de cristão. Deu mole, eu cheguei e pequei, pisei, menti, não sei o que, fiz errado. Cara, quando a gente olha para Deus, eu falo assim, cara, Senhor, eu sou a justiça de Deus. A sua justiça é para mim. Você já morreu por mim, você já morreu para o meu pecado. Muda minha mente. Romano 12 fala o quê? O verdadeiro arrependimento se chama metanoia, mudança de mente. É mudar a mente, olha só, a partir de agora eu não quero mais fazer isso. Olhando para Jesus, que já pagou pelo meu pecado, falando assim, cara, eu não vou fazer isso de novo. Eu não quero fazer isso de novo. E você se achega a Deus, né? É como quem tem filhos. Quando às vezes o seu filho faz uma coisa errada, ele foge de você porque ele tem medo do castigo que você vai dar, ou ele se aproxima de você, entendeu? Você recebe ele de braços abertos e mostra para ele uma forma melhor de fazer aquilo ali. O nosso Pai Celestial, ele quer que a gente se achegue a ele e não que a gente se afaste. O diabo quer que você se afaste de Deus. O diabo quer colocar na sua cabeça que quando você pecar é para você ficar a 1 quilômetro, a 2 dias de viagem de Deus. É, fica mesmo 1 semana sem ir na igreja, porque você é mentiroso, você é hipócrita se você está lá. Mas você tem que entender, não é isso que o seu Pai amoroso quer para você. Ele quer que você chegue perto dele, deite no colo dele e fale, cara, paizinho, eu pisei na bola, eu errei, me faz melhorar, me faz crescer, me faz começar de novo, me faz aprender de você. Uau! Virando mais 2 capítulos, Romanos 8, 1 a 4, fala assim, portanto, Romanos 7 ainda lá no final, vai falar assim, 7:24, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Sabe quando ele está falando assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço, papapá, e às vezes a gente fica lendo isso aí, não entende, fica assim, ai meu Deus, dentro de mim é essa coisa ruim, e sabe, tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora, e você fica se sentindo miserável. Você tem que continuar lendo, a gente tem que ler a palavra no contexto. Você continua, quando ele fala assim, miserável homem que eu sou, no 25 ele já vai falar, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vira agora para o seguinte, aí o seguinte é Romanos 8:1, acaba o capítulo no 25. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele falou aquilo tudo para falar que antes você estava escravo do pecado. Você não conseguia fazer aquilo que você queria, mas agora já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele já pagou por essa condenação. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E, gente, vou falar para vocês uma outra coisa. E tem a ver com a lei de Cristo, por meio de Cristo. A gente estava também, acho que semana passada fora do Rio, e a gente estava com os amigos da escola, das meninas, e aí tinha uma hora que estava todo mundo sentado almoçando, e surgiu uma conversa que eu não peguei no começo, mas eu estava andando perto, e aí na hora que eu ouvi, Vivi estava na mesa já, o pessoal estava falando sobre uma pessoa que tinha se suicidado. Tinha uma pessoa falando sobre um conhecido que tinha se suicidado. E aí eu estava, assim, fazendo outra coisa, mas na hora que eu ouvi, eu falei, opa, caramba, não dá para eu, como cristão, não falar nada nesse momento. Porque, assim, talvez assim, uma das coisas mais terríveis, né, que pode acontecer para uma pessoa numa família é um suicídio. É uma pessoa acabar com a própria vida que Deus deu. É não encontrar em Deus, né, essa explicação que o pecado, né, já foi pago, que existe cura, que existe vida. Aí eu sentei e comecei a lhe falar de Deus. E é engraçado, né? Assim, a gente vive numa sociedade, no Brasil, no Rio de Janeiro, onde todo mundo fala de Deus e se relaciona com Deus de alguma forma, de todas as religiões. Então, assim, quando você fala de Deus, as pessoas já começam logo, não, realmente tem que estar, você tem que estar ligado a alguma coisa espiritual, você, não interessa é a forma, você tem que estar perto de Deus. E aí depois Deus veio falar comigo, e ele falou assim, você tem que falar sobre Jesus. O mundo já sabe de Deus, ouve falar de Deus, de várias formas, e muitas erradas. O que o mundo precisa é ouvir falar de Jesus Cristo e do que ele fez na cruz. Você já ouviu que Paulo falou assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus? Sabia que no grego, esse Deus não é Deus, é Christos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Quando você estiver falando com alguém da sua família, com alguém próximo, que você quiser falar do amor de Deus, você fala de Cristo. É esse sangue derramado que faz a diferença, que transforma as pessoas. Amém? Lá em Atos 14:9 diz que tinha um paralítico, né? Paulo estava lá em Listra, aí ele fala assim, o Paulo viu esse paralítico no chão e Paulo estava pregando, paralítico da vida inteira, a vida inteira paralítico, no chão, Paulo pregando para as pessoas, Paulo estava pregando o quê? Cristo, olha lá as pregações de Paulo, era Cristo, pegando lá para os judeus, e aí disse que eles viram o paralítico, e aí diz assim, vendo que o paralítico teve fé, o paralítico ouviu e teve fé, aí eles foram no paralítico, você crê? Aí o paralítico falou, eu creio, então levanta e anda, e o paralítico levantou e andou. Mas antes ele ouviu a palavra de Cristo, porque é essa palavra que liberta. Quando você quiser falar, quando você quiser tocar, quando você vai falar a palavra de Cristo. Primeiro vem essa palavra e depois vem o milagre, depois vem o poder de Deus, depois vem a bênção de Deus. Você traz à existência as coisas espirituais para esse mundo com a palavra de Cristo. Amém? Gente, Reni, eu acho que eu nem comecei a pregar. Eu vou falar para você, são 3 pontos. Gente, 3 é o número. Eu vou começar agora. É rápido. São 3 pontos. O Guto falou de 3 pontos, eu vou falar de 3 pontos também para a gente ficar aqui no mesmo patamar. 3 é um número assim, é um número divino, né? Então, dá 3 pontos para que você seja livre do seu passado. E tem a ver com isso tudo que a gente falou aqui agora. Ponto número 1. Abre aí em 1 João 1:5. Deixa eu me achar aqui. Fala assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ponto número 1 para você que anota, que gosta de anotar, você é continuamente purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Você pode receber isso? Amém. Essa palavra diz assim, se andamos na luz como Ele está na luz, e Ele fala assim, ó, Deus é luz e nele não há treva alguma, não tem escuridão, não tem... Eu fico imaginando assim uma luz assim, forte como o sol, e nada consegue, né? Fala assim, não há treva alguma ali, nada consegue apagar aquela luz, assim é Deus. E quando você se converte, quando você passa pelo processo de conversão, de crença, de novo nascimento, você é trazido desse reino das trevas para o reino da luz, e você fica debaixo da luz dele. E aí me explica por que tem gente que acha que esse Deus que é luz, e nele não há treva alguma, acha que ele ainda consegue jogar para a gente, lançar sobre a gente maldição, doença, punição. Que maldição? Se todas as maldições foram pagas na cruz? Que doença, se diz em Isaías que sobre ele foram lançadas todas as nossas enfermidades? Não só os pecados, foram lançadas as enfermidades sobre ele. Então Deus hoje tem doença para dar para a gente? Gente, nele são... Ele é a luz e nele não habita treva alguma. A gente não pode confundir o que o homem faz, as obras do homem, as obras do diabo, com o que o Deus faz. Nesse versículo 7, se andamos na luz como ele está na luz, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Gente, no grego, esse verbo presente, esse verbo no presente, purifica, tem um sentido assim de continuidade. Significa, a gente poderia estar lendo assim, continuamente, frequentemente, diariamente, todos os dias nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus vertido na cruz 2000 anos atrás, ele todos os dias, se você está debaixo da luz, ele te purifica de todo pecado. Rafael, mas eu pequei. Tchum, na mesma hora, aquele sangue de Jesus, ele está ali, ele está te lavando. Rafael, mas eu pisei na bola. Tchum, na mesma hora. Na mesma hora, aquilo ali é contínuo, você não fica. É... Gente, eu não explico, ele fez. O sangue dele fez isso pra gente. Amém? Amém. Número 2. Você tem a consciência limpa. Hebreus 9, versículo 11 a 15. Na verdade, eu vou no versículo 13 já. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas, né, rituais antigos, sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quer dizer, o sacrifício tornava puro o exterior. Quanto mais o sangue de Cristo, e aqui que interessa para a gente, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, segundo ponto, você já teve, você tem a consciência purificada, você tem só que se apossar disso. Aquele teu passado que está lá atrás, aqueles teus erros que você cometeu, eles não têm que voltar, entendeu? Para te condenar. A gente já falou, isso é o diabo que vem trazer. Você tem que chegar e falar, eu sou justiça de Deus. A minha consciência já foi purificada desses atos que levavam à morte, porque eles já foram pagos por Jesus. Então você tem direito a ter uma consciência limpa. E eu sei que tem gente aqui que não tem. E eu sei que tem muita gente que mesmo depois de conhecer o Evangelho, ainda é perseguido pelo seu passado. Você não precisa levantar a mão. Mas eu sei, porque Deus me fala. Olha só, vocês vão lembrar, tem um episódio da mulher samaritana. Jesus chega num poço, porque ele estava com sede. E aí nessa hora, meio-dia, chega uma mulher samaritana no poço, né? E ela estava com vergonha, ela vai numa hora sozinha, né? Que não tem mais ninguém lá para ver ela. E aí vocês vão lembrar, né, desse encontro, e esse encontro é maravilhoso, os discípulos tinham saído para arrumar almoço, ele estava sozinho com ela. E aí, entre as coisas que Jesus fala com ela, fala assim, você teve 5 maridos. E o homem que você está agora não é teu marido. E aí ela Caramba, se quebra e fala, você é verdadeiramente profeta. E ele começa a falar para ela que se você conhecesse verdadeiramente, né, esse quem vos fala, você não precisaria mais dessa água do poço, mas você teria fontes de água viva jorrando de dentro de você. Mas por que que Jesus precisou falar para ela dos 5 maridos dela? Porque ele sabia que se ele não tivesse abordado o passado dela e tivesse falado para ela assim, eu sei do seu passado e eu te perdoo mesmo assim. Ela poderia o quê? Não tá se sentindo amada. Ela poderia falar assim, na verdade, ele só está me perdoando, ele só está falando isso porque ele não sabe quem eu sou, ele não sabe quem eu fiz. Aí ele fala para ela, você fez? Eu sei, mas eu não te condeno. Eu tenho vida para você. E aí é quando ela se abre em lágrimas. Então, assim, Jesus, ele está querendo te curar do seu passado, dessas coisas que você vem trazendo na mochila, trazendo contigo, e que vem te pesando e vem te impedindo de chegar mais perto de Deus. Porque você vem trazendo isso quando isso já foi pago. Deus sabe, e ele morreu por isso. Ele morreu, ele escolheu morrer por isso. Terceiro ponto para a gente finalizar, Romanos 8,15. Você que está anotando, você vive sem medo. A gente tem religião, tem povos que cultuam a Deus por medo. Dizem que os hindus, eu não conheço muito, mas eles têm medo dos deuses e procuram a Deus, porque se não fizerem, prestarem sacrifício, eles podem ser prejudicados. Mas em Romanos 8,15 fala assim, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. O nosso Espírito, né, recebeu o Espírito de Deus para que agora a gente não precisa mais temer. Você não precisa ter mais medo de que o seu pecado, o seu passado vai ser revelado e vai ser conhecido e isso vai te afastar de Deus. Está tudo revelado, gente. Na luz de Deus, ele viu tudo. E mesmo assim, Jesus falou, eu morro por ele, eu morro por ela, eu morro por você, eu morro por você, eu morro por tudo que você fez. Eu pago isso tudo. Amém? Esse mesmo versículo, numa versão em inglês chamada Passion, e eu vou traduzir agora, pode começar a tocar a banda, fala assim, vocês não receberam um espírito de obrigação religiosa, fazendo vocês voltarem a ter medo de não serem suficientes. Cara, se você se identifica com isso, se você tem sentido que muitas vezes, sabe, o que você está fazendo não é suficiente, que a sua adoração não é suficiente, que você não está conseguindo ler a Bíblia, você não está conseguindo vir à igreja, eu estou sentindo que eu não sou suficiente. Vocês receberam um espírito de aceitação plena. Deus te aceitou plenamente. Jesus aceitou a gente plenamente. É para essa vida que ele nos chamou. Amém? Eu vou pedir para você ficar em pé. E a gente vai orar. Eu quero fazer duas orações aqui. Eu quero orar primeiro para que se você entendeu, ouviu essa mensagem e você fala, uau, assim, eu preciso desse Jesus, eu preciso dessa salvação, eu preciso crer nisso que Jesus fez na cruz, porque eu entendo que isso vai me dar vida nova, isso vai me fazer novo, isso faz todo sentido na minha vida. Vamos orar, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Jesus já pagou tudo. Jesus já fez tudo na cruz por nós. Ele voluntariamente foi lá e foi castigado, foi punido e morreu naquela cruz por todos os nossos pecados. Para que nós simplesmente pudéssemos crer. A tua palavra diz que quem crer será salvo. Pai, é simplesmente crer. É simplesmente crer no seu Filho Jesus e na obra que ele fez na cruz para sermos salvos. Se tem alguém aqui que sente no coração que precisa ser salvo hoje, que precisa nascer de novo hoje, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Não tem ninguém olhando. Amém. Eu estou vendo a sua mão. Amém, Pai. Amém, porque Jesus, ele é bom demais. E fala assim que quando uma ovelha é encontrada, há festa no céu, há júbilo, há mais festa para uma, para um pecador que se converte do que para 99 injustos que se consideram justos e não conseguem ver aquilo que Deus fez. Vamos orar todos juntos. Pai, obrigado. Eu te recebo, Jesus, no meu coração como meu Senhor e Salvador. Porque você é bom assim. Porque você morreu pelos meus pecados. Porque o meu passado ficou para trás. E agora tudo se fez novo. Uhul, tudo se fez novo. Amém. Eu quero fazer uma segunda oração. Essa oração é para você que está deixando o teu passado te prender, te impedir de crescer, que você está se sentindo acusado, que você acha que Deus pode estar te punindo, que Deus está lançando coisas para você por causa de coisas que você fez lá atrás. Se liberta disso. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos o sangue de Jesus aspergido no nosso coração, e ele nos purifica de todo pecado. Continuamente, Pai, nós somos purificados de todo pecado. Nós recebemos o teu perdão pleno, o teu perdão feito uma vez por todas na cruz. Pai, nós recebemos uma consciência limpa. Porque o diabo vem nos acusar do passado, Senhor, mas nós repreendemos, Senhor, e nós tomamos para nós a tua justiça, a justiça feita na cruz, porque agora somos novas criaturas, somos continuamente lavados, Pai, e não vivemos mais no medo, mas vivemos confiantes, tranquilos. Vivemos, Pai, uma nova etapa, Senhor. Eu profetizo sobre a tua igreja, Senhor, mais crescimento, mais proximidade, mais relacionamento contigo, mais amor, Pai, conhecendo do teu amor, Senhor, porque essa é a tua justiça, é que a gente te conheça como você é, um Deus de amor, um Deus de justiça, Senhor, mas uma justiça que foi aplicada em Cristo e não sobre nós. Nós hoje desfrutamos de um Deus de amor. A sua justiça aplicada em Cristo hoje transborda para nós como justiça, como justificação, Pai. Cura o seu povo, Senhor. Traz cura, traz perdão, Senhor. Traz liberdade de mente, traz renovação da mente. Metanoia, Senhor, para que possa andar com a cabeça erguida, para que a gente possa entrar no Santo dos Santos, Senhor, com ousadia, como diz a tua palavra. Entremos, nos acheguemos com ousadia na tua presença, porque esse é o desejo de um pai de amor, receber os seus filhos com, sabe, sem medo na presença dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. A lealdade dele, a fidelidade dele, acompanhe você essa semana. Vai na bênção, sabe? Vai cuidado, sabe? Assim, quando vier as dificuldades da semana, não olha para trás, fala, eu sou justiça de Deus. Deus já morreu por mim e hoje eu posso desfrutar de tudo que ele conquistou na cruz. Gente, obrigado. Bom domingo.